Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Tem a palavra? Estava inscrito.
Sem problema, Sr. Presidente. Trocámos a ordem,
mas não é obrigatório.
Não há problema, não há problema.
Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faça a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por confessar que ontem fui jantar a um restaurante em Lisboa que se chama Lisbon Comedy Club. É um espaço de comédia. E estava a recordar-me desse jantar que tive ontem porque eu teria tido muita vontade de rir das intervenções do deputado Rui Tavares e do deputado André Ventura que fizeram no início se eu estivesse no Lisbon Comedy Club. Teria-me rido convosco. Mas não é possível. E, portanto, vamos é falar do tema, a sério. Eu penso que há um consenso nesta casa, e ninguém vai discordar, e ninguém discorda, que, de facto, temos um problema de desertificação. Temos um problema de um território que está inclinado para o litoral. Estamos de acordo. E acho que também estaremos todos de acordo que esse problema seria bem pior se não tivéssemos tido uma dinâmica, a implementação de uma dinâmica e de algumas instituições, que foram os institutos politécnicos, por esse país fora. O que seria de Bragança, Porto Alegre, para dar dois exemplos mais paradigmáticos, se não tivessem tido, há uns anos, a implementação dos seus institutos politécnicos e também de algumas universidades. Olhemos para aquilo que é o distrito de Castelo Branco. O que seria do distrito de Castelo Branco se na capital do distrito não tivesse um instituto politécnico, ou não tivesse o polo em Idanha, ou se não existisse a Universidade da Beira Interior na Covilhã, o que é que teria sido da Covilhã? O problema seria bem pior. Portanto, são um bom exemplo de como organismos, e neste caso organismos públicos, estando no interior, toda a dinâmica que criam, não só de fixação de quem lá nasceu e de quem lá reside, como de levar pessoas para essas localidades. Voltando ao exemplo de Castelo Branco, se não sabem, houve muitos portugueses, jovens portugueses, que foram estudar para a escola agrária, que depois integraram quadros, não eram de Castelo Branco, foram para lá, integraram quadros de uma empresa que existia lá, por exemplo, que é multinacional, a Danone, e hoje em dia estão por esse mundo fora e são altos quadros dessa multinacional. Portanto, uma boa dinâmica também de como não só durante um tempo se criam bons resultados nessas regiões, nessas localizações, mas depois potencia aquilo que é o talento português por esse mundo fora. E depois foi engraçado, porque ouvi algumas intervenções dos deputados do Partido Socialista que foram falando, nomeadamente dois ex-autarcas, e não tocaram num ponto, e eu fiquei bem, se calhar vão ter algum pudor em não falar da questão que outros deputados estavam a dizer, que é a preocupação com os trabalhadores, como é que ficam os trabalhadores destes organismos que a Iniciativa Liberal propõe deslocalizar. E não estavam a tocar nesse ponto, estavam outros partidos, até que o deputado Eduardo focou e não teve esse cuidado. É que é de uma hipocrisia estarem a vir demonstrar uma preocupação com os trabalhadores destes institutos que estamos a propor a deslocalização, quando estão a fazer aquilo que estão a fazer aos trabalhadores do CEF. É porque os trabalhadores do CEF já nem querem perguntar para onde é que vão. É quando é que vão. E como se isso não fosse suficiente, ontem, numa reunião que tiveram com os representantes dos trabalhadores do CEF, deram-lhes uma novidade. Também podem ir para a autoridade tributária. Os trabalhadores do CEF já não querem saber para onde vão, é quando. E, portanto, sim, é preciso fazer um processo para essas coisas e ter cuidado com os trabalhadores, que foi alguma das preocupações. Foi uma das preocupações que foi transmitida aqui por várias intervenções, relativamente aos trabalhadores, aquilo que é a realidade dos organismos, a prestação dos serviços aos cidadãos, qual o sentido das localizações, os critérios, os impactos financeiros, quase parece que a Iniciativa Liberal já está no Governo, muito obrigado a todos. Portanto, se concordam que isto é uma preocupação, vejam este debate como um ponto de partida e venham todos para o processo da especialidade debater, estabelecer critérios. Venham todos ao debate. Vamos para a especialidade, vamos deslocalizar, vamos combater o centralismo, vamos melhorar Portugal. É porque aquilo que fica aqui notório é que, tirando aqui o PSD, que nos acompanhou muito nas preocupações e nas soluções, e disse claramente que nos queria acompanhar, todos os outros apresentam uma visão estatista, centralista, de quem nada quer fazer, de quem nada quer começar, de quem nada quer reformar, e, enquanto isso, o país vai-se afundando. Meus senhores, É preciso uma alternativa ao centralismo e, para essa alternativa contam com a Iniciativa Liberal e se o PSD quiser contar connosco, cá estaremos para fazer uma alternativa ao país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Irene Costa.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Falámos hoje de desenvolvimento territorial, um conceito abrangente que visa não só o crescimento económico das respectivas regiões, mas também a sua sustentabilidade do ponto de vista económico, social, ambiental e cultural. E na medida em que tem uma dimensão fortemente qualitativa, exige um forte empenho e coerência ao nível da concepção e concretização de políticas públicas. Desenvolver os territórios assumiu-se como uma efetiva prioridade. Assumiu-se como uma efetiva prioridade de forma a criar emprego, disponibilizar serviços, reduzir desequilíbrios territoriais e potenciar o desenvolvimento do nosso país como um todo. Neste sentido, o Partido Socialista, na definição dos seus desafios estratégicos de programa de governo, tem feito uma aposta clara e forte na promoção da coesão territorial em todas as suas declinações, assumindo-a como uma prioridade não só em termos de justiça social e de aproximação entre todos os portugueses, mas também de resposta a outros desafios, como a valorização dos nossos recursos, da sustentabilidade democrática ou de um desenvolvimento económico equilibrado, mitigando as assimetrias e reforçando sentimentos de pertença. Neste desiderato, tem sido preocupação dos governos socialistas implementar diversas medidas e instrumentos de apoio para os territórios, para que os territórios se possam aproximar. As medidas e instrumentos de apoio promovidos pelo Governo, como o Programa Nacional para a Coesão Territorial, agora reajustado para o Programa de Valorização do Interior, os programas Portugal 2020 e Portugal 2030, o PRR, as medidas previstas no Orçamento do Estado, que prevê a criação de novos serviços preferencialmente instalados em territórios já definidos, assumem-se como caminhos alinhados com o desenvolvimento económico e social, procurando atingir mais crescimento, mais emprego, mais igualdade. Veja-se a título de exemplo na área da educação e a exemplo de várias CIMES. Exemplifico a CIM do AVE, cuja área geográfica está abrangida pela Portaria 208/2017 e no âmbito do Programa Portugal 2020 aderiu aos planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar envolvendo todos os municípios. Estes planos representaram investimentos muito significativos nos territórios e centraram a sua atividade na implementação de metodologias pedagógicas adaptadas às características e necessidades específicas daquela população e têm apresentado resultados significativos quer ao nível da diminuição da taxa de retenção e desistência e consequente melhoria dos resultados académicos. Este programa, como outros, são referências extraordinárias ao desenvolvimento dos nossos territórios e resultam de uma verdadeira política de articulação e de proximidade com respostas mais direcionadas e, por isso mesmo, mais eficazes. É o caso também do projeto promovido em conjunto com a Secretaria de Estado da Administração Educativa e a DGEST e a CIM de Terras Trás-os-Montes, que prevê a partilha e diversificação da oferta educativa e formativa, mitigando o fator de isolamento, que é um fator frequente de desmotivação e consequente abandono escolar. Ainda ao nível da educação, o Orçamento de Estado prevê para o corrente ano letivo a atribuição de bolsas de estudo a 2.800 alunos dos 33 concelhos do interior do país. Também na área da cultura e património, os investimentos previstos no PRR valorizam o património cultural, mas procuram promover o emprego, a atração dos novos públicos e fortalecer as relações e mobilidade no território. Refiro que nos territórios do interior foram realizados no âmbito do PRR 69 contratos com os municípios, num investimento que ascende a 17 milhões de euros, bem como foram apoiadas a 100% as atividades culturais e turísticas no âmbito da promoção cultural em rede. Neste contexto, podemos dar o exemplo do projeto Fora da Caixa. Podemos ainda falar nos projetos ao nível da saúde, com a aquisição de unidades móveis de saúde ou ainda de outros tão prementes para os territórios de interior, como a segurança e as medidas de serviços públicos mais próximos ou o transporte flexível e a pedido. Ou seja, no âmbito do assunto em discussão, é importante ter em conta as particularidades espaciais e as articulações territoriais como forma de promover pontes entre os territórios. É fundamental a implementação de medidas que fortaleçam a proximidade entre territórios e que estes se consolidem pelas relações de que são parte, que se articulem na quebra da insularidade e que se permitam dinâmicas económicas de forma centrípeta. A nós compete-nos garantir a eficácia destas articulações, de assegurar a todos os cidadãos os serviços públicos de qualidade independentemente do modelo que seja possível implementar e que mais se adequa às necessidades do território, seja ele a deslocalização, a conectividade digital ou a descentralização dos serviços ou outros, eventualmente, com o contributo que todos se mostrem mais eficazes e próximos dos cidadãos. Muito obrigada.
Muito obrigado por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu hoje dirijo-me a esta Câmara na qualidade de lisboeta. Nasci em Lisboa, vivi grande parte da minha vida em Lisboa, fui cabeça de lista pela Iniciativa Liberal em Lisboa, amo Lisboa e, na qualidade de lisboeta, tenho-vos a dizer que não gosto da macrocefalia de Lisboa, não gosto do centralismo de Lisboa. Não gosto porque faz pessimamente ao país, é um dos grandes fatores de subdesenvolvimento e de atraso deste país, é um dos grandes fatores da desigualdade de oportunidades neste país, mas também não gosto porque faz mal a Lisboa. Lisboa teria mais qualidade de vida se não fosse tão macrocéfala. Teríamos mais facilidade de acesso à habitação a preços mais baixos. Teríamos mais facilidade de mobilidade. Teríamos mais qualidade de vida e teríamos melhor ambiente em Lisboa se não fôssemos centralistas. E é por isso que, enquanto lisboeta, com entusiasmo, apoio às propostas que trazemos aqui hoje de levar uma dúzia e meia de organismos públicos para fora de Lisboa. E se tenho alguma crítica a fazer, é que são poucos, porque tentei saber, descobrir quantos funcionários trabalham nestes organismos, a quantos funcionários teríamos obrigatoriamente de buscar anuência, Srs. Deputados. Obviamente teríamos de buscar anuência desses funcionários e, como o sistema de informação de organização do Estado ainda não funciona,
bem lembrado,
tive que estimar mais ou menos, não passaram de 5 ou 6 mil. Num total de 731 mil funcionários públicos deste país. Portanto, aqui fica o incentivo. Senhor Deputado, a Joana Mortágua está tão interventiva, intervenha mais, proponha outros organismos que se possam deslocalizar com a anuência dos trabalhadores. Proponha, aproveite essa sua verba. Portanto, se tem alguma coisa a criticar, como já disse, é que esta proposta não é suficientemente ambiciosa. Porque, Srs. Deputados, aquilo que se hoje passou neste debate é a prova provada de que Portugal é um país centralista. Se alguém quiser perceber como é que chegamos a este estado de centralismo, vejam o debate de hoje. Vejam a ausência do governo, centralismo. Vejam a facilidade com que partidos têm de criticar a falta de critérios ou a falta de estudos e propor zero desse ponto de vista, centralismo. Vejam a facilidade que todos têm em concordar com o diagnóstico, mas fica tudo parado. Centralismo. Se não fosse a Iniciativa Liberal e a proposta de hoje, este assunto nunca se discutia. Nunca se discutia. Mas também tenho que vos dizer, e esta é a prova final, tenho que vos dizer, não basta discutir isto, porque fica tudo na mesma e a história da nossa democracia tem sido isto. Discute-se o que é que deve ficar em Lisboa, o que é que não deve ficar em Lisboa. Nunca há um estudo ou um critério para pôr os organismos em Lisboa. É preciso estudos e critérios para tirar os organismos de Lisboa. Discute-se, discute-se, discute-se e no fim, Srs. Deputados, fica tudo em Lisboa e é por isso que somos centralistas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Hoje a Iniciativa Liberal levou mais um tiro, não digo no porta-aviões, mas no pequeno barco que tem. Ficou provado que fazer um projeto em cima do joelho, sem fazer estudos, sem fazer análises, só podia dar numa coisa destas, numa redundância destas. E vem o Sr. Deputado Rui Rocha, certamente porque é de Braga, falar na transferência da ASAI para Braga. Eu gostava de perceber o critério, Sr. Deputado. Gostava de perceber se mandaram as folhas ao ar e no mapa de Braga calhou o papel da ASAI. Perguntar ao Sr. Deputado se sabe as carências que tem o Distrito de Braga em matéria de habitação e onde é que vão meter lá mais 500 famílias. Como é que vão transferir? Além de que estamos a esquecer outra coisa muito importante, Sr. Deputado. Como é que vocês aceitam mudar a vida das pessoas
sem essas pessoas serem consultadas. As famílias estão cá, os estudos dos filhos são cá, a vida do marido ou da mulher é cá.